Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Nosso destaque é o mercado do trigo e principalmente a questão que tem ficado para trás, que precisa ser resolvida. Afinal de contas, a gente precisa ter clareza do que pode, que não pode acontecer no nosso mercado do trigo, que é a questão das TECs, as tarifas comuns, né, as tarifas de importação aí do trigo. E para nos ajudar nesse tema, convidamos o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora, que já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Só antes da gente falar dessa questão da TEC, que é muito importante até para a definição, para as futuras comercializações ou compras, tanto de moinhos como vendas de produtores também aqui no Brasil, entender como é que está o cenário de produção hoje por aqui, Marcelo. A gente está numa etapa de estabelecimento já de lavouras, né? Paraná praticamente com a área concluída, o Rio Grande do Sul um pouquinho atrasado no plantio. A gente deve ter que característica para essa safra? O que que você tem observado aí?
Olha, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Espero ser útil. Eu queria primeiramente dizer uma coisa, Alexander. As minhas opiniões são embasadas nas experiências que eu vivo há praticamente 30 anos de corretagem, né? Trabalhando no setor de trigo, especialmente. Não quer dizer que seja a única e nem a mais certa, mas é aquelas que têm dado certo para mim e que eu tenho orientado os nossos clientes a trabalhar. Falar um pouco sobre a situação atual. Bom, o mercado hoje fala em R$ 800 o comprador, R$ 850 o vendedor. Alguns lotes com pagamento mais longo, outros com pagamento mais curto. Safra nova, pedida do vendedor R$ 650 e o comprador indicando R$ 600 para entrega em novembro.
Tem oferta, Marcelo?
Existem ofertas, o mercado. Quando o soja cai um pouco, volta a oferecer trigo. Eu acredito que vai emendar, como a gente chama, o estoque da safra velha com a entrada da safra nova. E isso tem duas motivações. Primeiro, que a safra foi um pouco maior do que se estimou estatisticamente no início da colheita. Segundo, que o Rio Grande do Sul perdeu competitividade de farinha em alguns estados da União onde participava, então a competição interna aumentou bastante. Os moinhos compraram bastante trigo, se antecipando um pouco a eventuais perdas de qualidade ou diminuição de estoque ou até acréscimos de preço futuro. Então, na safra, alguns moinhos se abasteceram bem e com isso nós temos estoques aí sendo carregados, alguns moinhos ficam fora do mercado até a entrada da nova safra.
Que já começa a partir do início do segundo semestre.
Isso, setembro, Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, alguns locais poderiam colher, mas o atraso do plantio me parece que atrasa também essa colheita de setembro, que era pequena, não era tão representativa, mas para um estado que moe 1 milhão e 400 mil toneladas, 1 milhão e 340 mil toneladas, sempre é algum indicativo de abastecimento, é importante, né, a gente ter o trigo nacional disponível.
E o que que a gente pode ter de oferta? Quais são as projeções, expectativas de volume, a ser produzido, Marcelo?
Olha, o Brasil deve colher em torno de 6 milhões e 200 mil toneladas. O Rio Grande do Sul deve participar nisso com em torno de 2,2 milhões de toneladas. O clima sendo favorável, provavelmente teremos uma boa colheita. Os produtores de trigo que permanecem na atividade são altamente tecnificados, então dificilmente se perde qualidade. Paraná também, Paraná fez uma corrida muito grande atrás de tecnologia de sementes, compraram muita semente aqui no Rio Grande do Sul, dos obtentores e das empresas genéticas, de produção de genética aqui do estado. Então, aparentemente, pelo clima e pela tecnologia aplicada, teremos uma qualidade e uma quantidade de safra bem interessante.
De qualquer forma, daí é o gancho para nossa entrevista agora. A gente depende de oferta externa, certo? Para abastecer o nosso consumo.
Exatamente. Nós temos uma demanda, digamos assim, estatística prevista de 12 milhões, até um pouco mais, algumas pessoas falam, mas vamos arredondar, deixar uns 12 milhões de toneladas, com a mesma produção sendo de 6,5 ou 7 ou 5,40. Isso não vai mudar muito, porque existe uma grande necessidade de importação ainda para abastecer aquilo que o mercado interno não consegue abastecer. Por outro lado, Alexandre, existe também a concentração de produção de trigo nos estados do sul, onde existe também uma concentração de moagem, mas mesmo assim existe um superávit. Nós temos uma quantidade de sobra de trigo que precisaria ser exportada ou até comercializada para os estados onde não existe produção.
Muito bem, e daí a gente entra naquela questão, né, Marcelo? Como organizar melhor essa questão de quem pode, quem não pode, a que preço que pode vender para o Brasil? Esse é o grande imbróglio do momento, certo? A questão de quem tem que pagar tarifa e a que preço essa tarifa deve acontecer, certo?
Perfeitamente. No dia 19 de março, nós tivemos aí a notícia de que o presidente Bolsonaro havia se encontrado com o presidente americano, Trump, e naquela data ficou como um acordo de cavalheiros que o Brasil começaria a cumprir um acordo firmado na rodada Uruguai do GATT de 94, não me lembro quando foi, mas 90 e poucos. Na década de 90 ainda ocorreu essa rodada. E o Brasil não vinha cumprindo, nós mantínhamos a TEC sempre instalada e só derrubávamos a TEC quando a Argentina não produzia ou não tinha qualidade ou nós tínhamos alguma frustração importante de safra no Brasil. Se nós olharmos o histórico disso, o Brasil cumpriu o que prometeu, até com volumes maiores, em alguns casos de 1,5 milhão de toneladas num ano. Depois, no outro ano, 1 milhão de toneladas. Então, mais de 6 vezes foi acionado a queda da TEC, se eu bem me lembro, e superou o limite das 750 mil toneladas. Por isso, até hoje, não havíamos sido interpelados. Mas, naquela oportunidade, provavelmente por uma fragilidade negocial, foi dito e prometido para o governo americano que o Brasil passaria a cumprir. O problema, Alexander, é que essa promessa de cumprir um acordo antigo não está bem clara de como vai ser distribuída essa cota sem TEC. Se vai haver uma proporção das últimas importações, se vão ser só os estados, alguns estados da União, algum tipo de indústria, para que tipos de produto essa queda da TEC não pode ser aproveitada pelos importadores. Então, toda essa fragilidade da regra para quem e como faz com que o mercado fique sempre esperando uma notícia. E isso não é bom tanto para o setor industrial quanto para o setor de produção.
Então, só para a gente entender, a TEC é uma tarifa cobrada para se trazer trigo fora do Mercosul. O trigo que vem da Rússia, o trigo que vem dos Estados Unidos, o trigo que vem do Canadá, enfim. Todo trigo fora Mercosul teria que pagar uma tarifa de quanto, Marcelo? 10%?
Exatamente, 10%.
E daí tem uma negociação de que 750 mil toneladas poderiam entrar sem TEC.
Exatamente. Só que essa negociação já aconteceu no passado, o Brasil não vinha cumprindo com essa regra da negociação, e agora, quando diz que vai cumprir, a gente não tem bem claro como vai cumprir. Então eu procurei, eu tinha a impressão de que isso já estava resolvido. Ontem, conversando com algumas pessoas do mercado, fui surpreendido com a notícia de que ainda nada está resolvido e as importações estão ocorrendo mesmo assim. Nós estamos aí no terceiro barco de trigo russo, provavelmente o quarto deve estar quase fechado. Quer dizer, não é a queda da TEC que vai estabelecer se nós vamos importar mais trigo. Nós vamos precisar importar trigo, sim. Agora, como esse benefício da queda da TEC vai atingir o setor é que não está claro. E essa falta de clareza deixa todo mundo acreditando que vai participar desse pódio, vai participar dessa peneira. E como isso não fica claro, até o setor de produção também se sente um pouco em dúvida. Imagina se acontece a liberação ou o regramento disso em plena colheita paranaense e gaúcha, e nós ficamos aí com uma super oferta de trigo nos estados produtores, com outros estados da União aproveitando que a safra americana, os estoques americanos eventualmente estejam altos, ou até os estoques russos, ucranianos e do Cazaquistão estejam altos, e eles façam ofertas mais agressivas, fazendo com que o argentino também tenha que baixar os seus preços para a safra de dezembro em diante. Então nós temos um horizonte de colheita no Brasil, setembro, outubro, um pedaço de novembro. Depois nós temos colheita de milho, dezembro, janeiro, e soja a partir de março.
E
Então
pela
existe.
falta de informação, a gente corre o risco desses produtos chegarem de uma forma tão competitiva ao produto nacional que pode prejudicar o próprio produtor brasileiro, é isso?
Exatamente, pode prejudicar o produtor brasileiro, pode fragilizar a indústria, porque um comprador de matéria-prima que compra num preço 100 e dias depois o seu concorrente ou ele mesmo se obriga a comprar num preço 98 ou um preço 90, para fazer os 10%, vamos dizer 90, para estabelecer a diferença. Imagina que o comprador de farinha não vai ver essa diferença aparecer quando vai comprar a farinha, não vai ver a diferença aparecer quando o consumidor for comprar o pão, mas o mercado, quando for vender trigo, ou seja, o nosso vendedor, ele não vai alcançar a escala de 100 nem a de 90, porque o moinho teve que se abastecer duplamente para fazer média de preço, porque o preço caiu. Então, essa falta de regra fragiliza a estratégia e o planejamento de compras, e fragiliza a estratégia e o planejamento de abastecimento, ou seja, o produtor, as indústrias, as empresas que fomentam o plantio e a produção de trigo, ficam sem saber como trabalhar essa operação, porque não existe uma regra justa e clara para outra parte que é a indústria de transformação.
Quer dizer, não dá nem para dizer que existe um posicionamento contrário à cobrança da tarifa ou à isenção da tarifa, não é nada disso, né, Marcelo? O que o setor está pedindo é clareza, é isso?
Exatamente, Alexander. Se for, por exemplo, olha, a partir de hoje não tem mais TEC, o Brasil importa de quem quiser, do jeito que quiser, é uma regra. Mas ela é clara, né? É ruim, mas ela é clara. Eu posso lutar contra ela, eu posso criar artifícios, projetar toda a pressão política necessária para que essa regra seja modificada, mas ela existe e está clara. Nesse caso, ela existe e não está clara. Então, se nós formos procurar bancada ruralista ou produtor ou deputados gaúchos ou paranaenses, paulistas ligados ao agro, que sintam sensibilidade dessa informação, para que eles nos auxiliem na alguma tomada de decisão, a tomada já foi feita, a regra já existe. Então, o que falta é como isso vai acontecer.
Quem determina ou quem deveria tomar as rédeas dessa situação aí, Marcelo?
Esse é o ponto. O Siscomex, a última informação que se tem ali no próprio site é de 2014, quer dizer, aparentemente não foi veiculado, pelo menos, qualquer resultado de reunião sobre esse tema, ou qualquer decisão. Teria que ser a Receita Federal, porque o direito de habilitar-se a isso é a DI, ou seja, a Declaração de Importação, não é o fechamento do negócio que determina a isenção da TEC, mas sim a descarga do produto efetivamente feita no porto de chegada. Então, essa regulamentação deveria ser feita, uma vez que o governo fez a negociação pelo governo, determinando que a Receita Federal, o Siscomex, ou essas pontas que lidam com as importações e o comércio bilateral brasileiro, fizessem a fiscalização da regra.
Muito bem, e daí então não tem nada andando, pelo que eu estou entendendo.
Na verdade, eu não posso ser injusto. Não é que não tem nada andando, existem reuniões acontecendo, existem conversas da diversas câmaras envolvidas, tanto da própria Abitrigo, dos sindicatos de trigo dos estados, da própria Câmara Setorial, mas a indefinição permanece. E como nós estamos falando do período de março até agora, em março não existia plantio, vamos dizer, regular de trigo, e agora nós temos uma situação definitiva de trigo plantado, principalmente no Paraná e o Rio Grande do Sul, com um certo atraso pelas chuvas, o que nós vamos esperar? Vamos esperar o trigo estar na altura da cintura, pronto para colher, para dizer alguma coisa e o setor começar a ter que se mexer com isso. Isso não é estratégico, nem para o setor de produção, nem para o setor industrial.
Tá certo. Muito bem, então. Está esclarecida a questão da TEC é importante de ser resolvida para o bem ou para o mal, mas precisa ficar claro aí do que vai acontecer. Que o Brasil importa, todo mundo sabe que a importação é importante, é fundamental para garantir o abastecimento interno. Os números mostram que a gente produz menos do que se consome internamente aí. No entanto, as regras para trazer esse trigo para dentro, para colocar esse trigo para dentro do país, precisam ficar claras. Isso vale para o nosso produtor, para o nosso comprador, para o nosso fornecedor na América do Sul ou no Mercosul e para o nosso fornecedor lá fora, que tem aí o produto que pode disponibilizar também para o nosso mercado. Certo, Marcelo?
E um detalhe importante, né, Alexander? Se tu vai qualquer tipo de negociação da nossa vida cotidiana como consumidores, se eu chego num mercado em que as regras não estão muito estabelecidas de onde o café fica, onde o milho fica, onde o feijão está, onde o arroz, o açúcar, se tem saco de 5 quilos, de 1 quilo, se essas coisas não estão claras, eu perco a confiança naquele fornecedor e busco outro fornecedor. Então, essas pequenas detalhes de como o Brasil enfrenta e como o Brasil trata os seus fornecedores de matéria-prima e também os seus compradores, porque no momento que existe um estabelecimento de regra 100% correto ou ela está estabelecida e determinado, existe algum tipo de rusga, ou briga, algum setor busca se beneficiar ou busca corrigir alguma coisa. Isso é paralelo ao que já está estabelecido e o que está estabelecido é respeitado. Agora, o que nós ficamos com uma imagem internacional muito incerta é de como o Brasil vai lidar com essa questão da TEC, como ele vai regrar isso. E isso não fica só para o trigo, isso fica para todos os outros setores. E uma coisa importante, Alexander, também, um pouco saindo do viés apenas de governo, e eu não gosto de tratar o governo como se fosse um ente, vamos dizer, onipresente, onisciente, e essa é a nossa função de estar presentes e cientes, informando o governo, e aí ele se tornar, através da sua inteligência, ótimo, né? Nós não podemos ter um intervalo de tempo tão grande para uma tomada de decisão por uma parcela tão pequena dos negócios. Essa parcela não pode se tornar tão crítica para as tomadas de decisões. Mas também nós temos outras coisas que estão travadas no Brasil, que não estão andando. E uma coisa muito importante que faz com que todos os mercados, e a gente vai falar sobre arroz, feijão, tudo que existe de demanda de consumo humano, é o desemprego que é muito alto. Então, nós, aliado a todas as crises que já estão aqui e nós estamos convivendo, nós não precisamos desse tipo de crise de incerteza. Pelo menos uma coisa tem que ficar clara, né?
Sem dúvida. É isso aí. Meu caro Marcelo, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Obrigado, agradeço e boa semana.
Até a próxima.
Até
Abraço.
a próxima, até logo.
Tá aí, então, Marcelo Debaco, Debaco Corretora, conversando aqui com a gente, explicando melhor toda essa questão que envolve cobrança ou não de tarifa de exportação, cobrança ou não de taxas aí para o trigo que chega no Brasil, fora da área de produção do Mercosul, e como fica o comprador diante dessa questão? Como fica o próprio produtor brasileiro diante dessa situação toda? Mais clareza é o que o setor está pedindo nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.